Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o César Manieri da Escola Integro. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre educação. A gente está no período em férias e a gente costuma nesse período viajar, passear, mas não deixo de fazer minhas reflexões sobre este assunto tão importante que é a educação brasileira. Eu venho pensando já há algum tempo sobre o ensino que o país oferece aos seus habitantes, principalmente às suas crianças. O ensino no país, ele não vai nada bem. Eu acho que ele precisa evoluir. O que você acha, hein? Precisa evoluir já. Muitas pessoas gritam aos quatro ventos que a educação do Brasil é um fracasso. O que eu realmente concordo, só não gosto do termo educação para definir o que acontece nas escolas e nas universidades espalhadas pelo país. Por educação eu entendo como um termo que é ensinado em família ou na pequena comunidade social onde um indivíduo vive. Isso não tem simplesmente nenhuma ligação com a pessoa sair de casa e ir para a escola todos os dias para aprender matérias das ciências, das letras, aprender sobre as artes. Hoje, na verdade, temos em muitas das escolas apenas alunos mal educados vindo para um ambiente onde eles encontram seus pares para passar o tempo, receber algum tipo de doutrinação ideológica, sem falar nas coisas piores que de fato acontecem dentro das escolas, como drogas, sexo, brigas, etc. Eles não respeitam nada e nem ninguém. Afinal, para que respeitar? Não é mesmo? Bom, então aqui temos um grande problema. Os estudantes deveriam apenas estudar. Na verdade, eles deveriam aprender alguma coisa, ou pelo menos deveriam querer aprender algo. Mas, na verdade, não se interessam em saber mais. Eles não têm interesse em muita coisa, não sabem ao certo quais são as suas próprias vontades e qual seria o caminho acadêmico que deveriam tomar, ou mesmo se querem realmente seguir esse caminho acadêmico de verdade. Eu vejo o comportamento de estudantes em todo o país. Eles batem em professores, eles jogam latas de lixo sobre a cabeça deles, eles socam a cara deles. Eles têm um desempenho escolar abaixo do nível mínimo para ser aprovado, mas mesmo assim são aprovados. Percebo que nunca recebem um não, pois para alguns educadores, dizer um não a eles pode deixá-los, digamos assim, traumatizados pelo resto da vida. Sabemos que isso só ajuda a criar monstros totalmente burros e sem educação. Vemos que é um comportamento adquirido pela falta completa de referências educacionais e de ensino. Olha, para mim, a educação forma pessoas autoconscientes, já o ensino forma profissionais, artistas e pensadores, todos competentes e cientes da realidade que os cerca. Até um certo momento da nossa civilização, as famílias ensinavam para os seus filhos o que era absolutamente necessário para sua sobrevivência. Por muitos séculos, isso foi uma necessidade fundamental para a sobrevivência humana. Os conhecimentos adquiridos eram passados de geração em geração, de pai para filho. Esses conhecimentos eram a base de tudo. Conhecimentos como se preparar para o rigoroso inverno, como plantar e quando colher, quais frutas podiam ser comidas? Como se defender de animais selvagens? Como preparar a caça para a refeição? Como fazer o fogo, etc. Bem, a partir do advento do arado, tudo começou a mudar. O homem descobriu que poderia melhorar e muito sua produtividade, otimizando a produção de alimentos com determinadas ferramentas. Olha só, isso abriu as portas da criatividade humana, que trouxe em seu bojo a famosa industrialização. Então, na Revolução Industrial, este trabalho evoluiu. Muitos processos foram automatizados, isso gerou muitas oportunidades de emprego, que é muito bom, claro. Vale ressaltar aqui que as condições das famílias nesta época eram bastante difíceis. E isso foi na era pré-Revolução Industrial. As famílias, em sua maioria, eram afligidas por doenças, fome, e elas tinham poucos recursos. De fato, a industrialização trouxe novas possibilidades de se ganhar algum dinheiro, né? O pessoal foi trabalhando, foram arrumando emprego nas áreas urbanas, as áreas urbanas cresceram, e isso era uma única opção viável. Assim, muitos desses familiares, dessas famílias, se dirigiram rapidamente para os locais onde haviam essas fábricas. E famílias inteiras, inclusive suas crianças, começaram a trabalhar para não morrer de fome nos campos. Isso foi um avanço. Naturalmente que neste processo os salários foram gradualmente aumentando com o tempo. Assim, desta forma, as crianças que trabalhavam começaram a não mais ter a necessidade de sair para trabalhar, pois as rendas de suas famílias começaram a ser suficiente para mantê-las em casa. Então, depois de séculos na agricultura de subsistência, seus pais começaram finalmente a enriquecer. Essa riqueza adicional trouxe a possibilidade de deixar os filhos em casa com tempo livre, apenas para aprender as coisas novas e desenvolver suas habilidades. Para isso, foi necessária a criação de locais onde eles aprendessem as artes liberais e os ofícios. Esses locais eram as escolas. Aqui podemos observar a naturalidade com que se foi estabelecendo a ordem espontânea que direciona o pai ao trabalho, a mãe à educação e proteção e manutenção do lar e orientação dos filhos ao aprendizado. Então, aquelas pessoas que tinham uma maior facilidade de transmitir o que deveria ser ensinado se tornaram professores. Agora aqui cabe uma explicação sobre a etimologia da palavra professor. Ela vem de professar, declarar. Podemos observar que, ao longo do tempo, o ensino escolar básico sempre esteve relacionado de forma direta com o trabalho. Quando as atividades estavam baseadas apenas no campo, a educação e o ensino eram voltadas para atividades camponesas. A partir do momento em que o homem se torna mais urbano, a escola também fica mais urbana. Então, o acesso ao conhecimento aumenta de forma significativa. Com o avanço da tecnologia, o acesso ao conhecimento foi se tornando cada vez mais necessário. Novos produtos e serviços foram sendo criados. Então, décadas adiante, surge a ferramenta chamada internet. Esta ferramenta mágica que nos dá a nítida sensação de que todo o conhecimento do mundo está na palma de nossas mãos. É simples, pois agora temos o Google. Agora podemos encontrar todas as respostas para inúmeras questões. Basta perguntar literalmente para esta ferramenta fantástica chamada Google e ela te responderá. Sem sombra de dúvida, ter amplo acesso à informação nos traz muitos benefícios. Mas fica uma pergunta no ar: como podemos, como pais, saber quem está ensinando nossos filhos a separar o que é a boa informação daquilo que não é? Vejamos, a internet é cheia de armadilhas, assim como nas escolas. Como saber a diferença entre o que é bom e o que é ruim? Sabemos que nas escolas de todo o país existem mais doutrinadores ideológicos que professores de fato. Na minha atual atividade como professor de estudantes que querem melhorar seu desempenho escolar, e por força da minha formação, com um profundo conhecimento em tecnologias de ponta, percebo atitudes dentro do processo de ensino que não estão de acordo com a nossa época e estão muito longe disso. Com exceção de uma ou outra iniciativa tecnológica, como a substituição do velho mimeógrafo, lembra dele? Que exalava aquele agradável cheiro de álcool? A troca dele pela impressora jato de tinta para imprimir provas e trabalhos? Ou a substituição da lousa pelo projetor inteligente sensível ao toque? Olha, não temos uma absurda mudança ou uma interrupção do curso normal deste processo na hora de ensinar as crianças. Eu posso ver claramente aqui que existe uma problematização, entre aspas, vinda diretamente das cabeças pensantes, justamente os doutrinadores ideológicos influenciados pelo guru, pelo deus da educação sócio-construtivista no país, chamado Paulo Freire. Na minha opinião, um dos responsáveis pelo Brasil ter sido o único país do mundo a ter o coeficiente de inteligência mais baixo das últimas décadas. Olha, eu tenho aqui uma proposta que creio ser razoável para realizar uma disrupção ou um rompimento neste cenário. Além, claro, de buscar a integração do corpo, do coração, da mente e do espírito dos alunos, que vai ajudar no seu autoconhecimento e nas suas ações e vontades. Ora, fica claro que se já utilizamos a internet como fonte de conhecimento dia após dia, e o ensino está intimamente ligado a ela, precisamos evoluir para o estágio em que ensinamos os estudantes a aprender com ela. Os jovens já se interessam mais pela internet e suas tecnologias do que pela sala de aula. Amigo, faça uma pesquisa. Pergunte a 10 professores qual é o maior inimigo deles hoje em dia. E praticamente todos vão ter responder que o principal inimigo deles hoje é o smartphone. Eu tive uma aluna que conseguia ficar em frente ao smartphone por horas durante as madrugadas, assistindo seriados americanos e enlatados na Netflix, ou vendo youtubers imbecis se lambuzarem com Nutella, ou jogarem trecos de cima de prédios, ou darem dicas de como fazer suas necessidades fisiológicas na casa de amigos. Mas não ficava nem 10 minutos atenta ao que eu dizia a ela em nossas aulas de álgebra, por mais que eu me esforçasse em deixar a aula mais dinâmica e interessante. Foi difícil, viu? Olha, eu proponho então que se use todo esse potencial dos jovens e esse arsenal tecnológico a favor do ensino. Vou dar aqui algumas dicas de como fazer isso. Que tal a gente sugerir, né, que o uso de drones, robôs e computadores? Tá? Computadores, claro, seriam mais óbvio e relativamente mais barato. Mas que tal colocar estes estudantes para pensar nos problemas da vida real? Que tal dar a eles as responsabilidades e cobrar também um comportamento responsável quanto a isso? Vamos fazê-los gerenciar projetos reais para a vida real, usando as ferramentas que eles já sabem usar tão bem? Vamos fazê-los criar seus próprios seriados no YouTube. Hoje em dia, qualquer pessoa tem celular. Qualquer estudante sabe usar um editor de vídeo. Por que não pedir a eles para gerenciar a compra e a venda de seus próprios bens e serviços? Mostrar a eles como planejar investimentos financeiros ou a compra de um imóvel? Pedir a eles que se arrisquem mais e criem empresas virtuais de tecnologia? Podemos pedir a eles que usem o que sabem para criar seu próprio conteúdo. Tenho certeza que rapidamente irão usar o que aprenderam na teoria, ou então perceberão a necessidade de aprender certos assuntos para progredirem nos seus projetos. Os professores serão seus mestres, mentores e orientadores neste caso. Só que tem um problema. Eu vejo que muitos dos meus colegas professores também têm muitas dificuldades em lidar com tudo isso. Ainda estão presos em suas próprias limitações e presos nas limitações impostas pelo Ministério da Educação e Cultura e sua padronização educacional alinhada com a ONU. A ONU que não entende das peculiaridades regionais que existem no nosso país. Bom, quem dirá de cada estudante? Então, precisamos nos organizar para trazer um modelo que interessa aos jovens e que podem mantê-los não presos na sala de aulas, mas livres e atentos ao que a vida fora da sala de aula apresenta a eles como desafio de vida. Precisamos romper o mais rapidamente com o modelo do ensino tradicional, esse modelo imposto pelo Estado, ou a escola que conhecemos estará condenada a não cumprir a sua missão principal, que é a de ensinar os jovens a lidar com as complexidades técnicas inerentes ao mundo contemporâneo. O meu nome é César Manieri, eu sou engenheiro, sou músico, empresário, sou professor que ensina matemática e especialista em educação matemática. Sou diretor da Escola Íntegro. Eu escrevo em meu blog Na Metade do Caminho Sou autor de textos e pensamentos sobre conservadorismo, religião, política, educação e autoconhecimento. Aguardo vocês no nosso próximo podcast. Um grande abraço e até breve.